Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Na agenda do Papa Francisco, nesta terça-feira, está a participação na reunião do Conselho de Cardeais, que o auxiliam na reforma da Cúria Romana. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Coller.
A reunião do mês de abril do Conselho de Cardeais, o chamado C9, começou nesta segunda-feira, 15 de abril, no Vaticano, com a presença do Papa Francisco. A notícia foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé. A última sessão de trabalhos foi realizada de 5 a 7 de fevereiro e contou com a participação de 3 mulheres que ofereceram sua contribuição sobre o tema do papel da mulher na Igreja. Irmã Linda Pocher, filha de Maria Auxiliadora e professora de Cristologia e Mariologia na Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxilium de Roma. Giuliva di Bernardino, consagrada da Ordo Virginium da Diocese de Verona e professora e diretora de cursos de espiritualidade e exercícios espirituais, e Jo Bailey Wells, bispa da Igreja da Inglaterra e subsecretária-geral da Comunhão Anglicana. Nos encontros de fevereiro, entre os cardeais, o Papa e o secretário do Conselho, também foram analisados os caminhos sinodais em andamento na Igreja e o tema da evangelização, com relatórios do cardeal Luiz Antônio Taigo e do arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeitos do Dicastério Evangelização. O Conselho de Cardeais, após a renovação do organismo pelo Papa em 7 de março de 2023, é composto pelos cardeais Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, por Fernando Verges Alzaga, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, Fridolin Ambongo Bezungo, arcebispo de Kinshasa, Oswaldo Gracias, arcebispo de Bombaim, Jean Patrick O'Mayle, arcebispo de Boston, Juan José Omelo Mela, arcebispo de Barcelona, Gerald Lacroix, arcebispo de Quebec, Jean-Claude Olerich, arcebispo de Luxemburgo e Sérgio da Rocha, o arcebispo brasileiro de Salvador da Bahia. O secretário é Dom Marco Melino, bispo titular de Crésima. A primeira reunião do novo C9 ocorreu em 24 de abril de 2023. O conselho foi estabelecido pelo Papa Francisco com o quirógrafo de 28 de setembro de 2013, com a tarefa de ajudá-lo no governo da Igreja Universal e de estudar um projeto para a revisão da Cúria Romana, esse último realizado com a nova Constituição Apostólica Praedicata Evangelium, publicada em 19 de março de 2022. A primeira reunião do C9 foi realizada em 1 de outubro de 2013.
Andressa nos fala ainda de um encontro do Papa Francisco com a Ação Católica Italiana.
A iniciativa de Braços Abertos, Encontro Nacional da Ação Católica Italiana com o Papa Francisco, programado para 25 de abril na Praça São Pedro, será apresentada na próxima sexta-feira, 19 de abril, na sede histórica da Associação em Roma. Está prevista uma transmissão ao vivo pelo canal público de TV da RAI nesse dia. Mais de 50 mil membros e amigos da Ação Católica Italiana de todas as dioceses do país se encontrarão com o pontífice para ouvir a sua palavra e celebrar junto com ele. Será um encontro de pessoas, diz o comunicado, de rostos, histórias de todas as idades que ainda têm muito a dizer ao nosso país e à Igreja. Também será uma oportunidade de ter uma experiência viva da Igreja Sinodal em um dia querido para a Ação Católica e para todos os italianos. É, acima de tudo, o modo da Associação de viver o seu compromisso de hoje e de construir um mundo de amanhã, tendo no coração a paz e o cuidado da casa comum. O encontro com o Papa Francisco será o prólogo dos trabalhos da Assembleia Nacional Eletiva da Ação Católica de tema testemunhas de tudo o que ele realizou, que acontecerá em Sacrofano, em Roma, de 25 a 28 de abril. 1.000 delegados de todas as dioceses do país irão eleger o Conselho Nacional da Ação Católica para o triênio de 2024-2027. Os convidados da Assembleia da Ação Católica serão o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, o cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, e o cardeal Mário Grecchi, secretário-geral da Secretaria-Geral do Sínodo. Durante a coletiva de imprensa, serão apresentados ainda os dados do relatório de sustentabilidade de 2024 da Ação Católica Italiana, uma realidade eclesial e civil com mais de um século e meio de história, que conta com mais de 221 mil membros de todas as idades, presentes em mais de 5 mil paróquias italianas.
Também está na agenda do Papa Francisco um encontro com 6 mil estudantes da Escola da Paz. Vamos ouvir Mariângela Jaguraba.
Formar uma nova geração de construtores e promotores da paz. Com esse objetivo, na próxima sexta-feira, 19 de abril, 6 mil estudantes, professores e diretores de escolas da Rede Nacional das Escolas para a Paz se encontrarão com o Papa Francisco na Sala Paulo VI, no Vaticano. Junto com eles estarão professores universitários, administradores locais e representantes da sociedade civil, signatários do Pacto de Assis para a Educação para a Paz. O encontro dos estudantes com o Papa faz parte de um programa de educação cívica chamado Transformemos o Futuro, pela Paz com Zelo. Trata-se de uma etapa no caminho que levará à realização em 25 e 26 de maio do primeiro Dia Mundial da Criança. Os motivos e o programa do encontro serão ilustrados numa coletiva de imprensa a ser realizada na quarta-feira, 17 de abril, em Roma, às 11 horas locais, no auditório do Convento de São Maximiliano Kolbe, na Rua São Teodoro 42. Durante a coletiva de imprensa, também serão apresentados os primeiros resultados da pesquisa sobre os jovens e o futuro, realizada nas escolas italianas em preparação para a Cúpula do Futuro da ONU. A coletiva de imprensa contará com a presença de Fabiana Cruciani, diretora e coordenadora da Rede Nacional das Escolas da Paz, Padre Enzo Fortunato, coordenador do Dia Mundial da Criança, Flávio Lotti, diretor da Rede Nacional das Escolas da Paz. Contará também com a presença dos alunos da Escola Secundária de Arte de Via di Ripetta, em Roma, acompanhados pelo professor Roberto Scognamillo, e do Instituto Compreensivo Milanese, em Roma, acompanhados pela professora Chiara Atanasio.
E Silvonei José nos leva até Aparecida.
Os trabalhos do Episcopado Brasileiro retomados ontem, segunda-feira, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, prosseguem nesta terça-feira, na segunda semana da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, após um domingo de repouso. Na parte da manhã desta terça-feira, os bispos participaram na Santa Missa com laudes, realizada no altar central do Santuário Nacional de Aparecida, presidida por Dom João Justino de Medeiros, primeiro vice-presidente da CNBB, arcebispo de Goiânia. Após a Santa Missa, teve lugar a 15ª e depois 16ª sessões da Assembleia deste ano. Já a missa de ontem, segunda-feira, foi presidida pelo bispo de Imperatriz, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, Dom Wilson Basso. Após a Santa Missa, teve lugar a 11ª sessão da Assembleia. Os bispos aprofundaram o tema da inteligência artificial em um painel apresentado pelo chefe do Departamento de Engenharia Elétrica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, professor Everton de Souza Oliveira. e Danilo Pinto, secretário do Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi e sócio fundador da SBCC. Depois, às 10 horas da manhã, os jornalistas voltaram a se encontrar com os bispos na coletiva de imprensa. Os bispos indicados para participar foram Dom Wilson Basso, que falou sobre o tema Desafios e Luzes para a Evangelização das Juventudes, o bispo de Rondonópolis, Uiratinga, Dom Maurício da Silva Jardim, que apresentou os projetos missionários e igrejas irmãs, e também o bispo de Campo Limpo, São Paulo, Dom Valdir José de Castro, que conversou sobre o tema da inteligência artificial. Dom Valdir José que explicou que o episcopado está refletindo esse tema, que não é propriamente novidade, mas tem se desenvolvido cada vez mais. Devemos tudo isso ao Papa Francisco, que tem incentivado a Igreja a entrar, refletir, pensar e agir pastoralmente, levando em consideração a inteligência artificial. Se o senhor se lembram, disse, o tema para o Dia Mundial da Paz foi Inteligência Artificial e Paz. E o tema para o próximo Dia Mundial das Comunicações é Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Dom Valdir explicou que é necessário que a Igreja, como perita em humanidade, pense como ela pode orientar eticamente o uso das inteligências artificiais. Mas sobre os trabalhos da segunda semana da Assembleia dos Bispos do Brasil, nós conversamos com o presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler.
A Assembleia, como tal, ela possui um dinamismo todo próprio. E entrando agora nessa segunda parte, eu diria assim, né, da Assembleia, o que nós podemos constatar é uma serenidade muito grande, um desejo de participação, eu diria, extraordinário, e um espaço de comunhão talvez muito simples que estamos exercitando entre nós. Realmente se percebe que em torno dos diversos assuntos que tratamos há sim um espírito de serenidade muito bonito.
Os senhores também vão enviar uma mensagem ao Santo Padre, como já é tradição das assembleias?
A mensagem em si ela já está pronta, já foi encaminhada na última semana, no último sábado, e certamente Dom Sérgio, que está participando do grupo do G9 nesta segunda-feira em Roma, haverá de nos trazer uma palavra do Santo Padre também.
É claro, a mensagem ao povo brasileiro e ao povo católico também, duas mensagens muito esperadas sempre.
A mensagem ao povo brasileiro deseja ser uma mensagem, eu diria, crítica diante da realidade que nós estamos vivendo, o nosso povo está vivendo, crítica no bom sentido. Seja exaltando aquilo de bom que há no nosso povo, na nossa sociedade, mas sem esquecer também os aspectos que gerem ou geram preocupação.
Sobre a questão do número de católicos no Brasil, fala-se de uma diminuição, fala-se de uma estagnação, e preocupa a CNBB?
Certamente, sempre preocupa. A comunidade católica está no coração da Conferência dos Bispos. A comunidade do povo brasileiro está no centro, eu diria assim, da atenção dos nossos bispos. Diria que, analisando as estatísticas que o censo proporciona, na verdade nós constatamos uma estabilidade no número de católicos no nosso Brasil. O que chama a atenção, segundo os números estatísticos, é o crescimento muito grande dos desigrejados, né? Ou aqueles que deixam qualquer expressão de comunidade de fé. Esse grupo, sim, cresceu de uma forma sensível nos últimos anos e eu creio que isso merece, sim, uma análise especial, análise esta que ainda precisamos realizar.
Para a Rádio Vaticano, Vatican News, de Aparecida, Silvana e José.